Oh, fala conosco, Senhor, é o que eu te peço nessa manhã em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro das Escrituras, Gênesis 5, verso 24. Gênesis 5, verso 24. Diz a palavra do Senhor: e andou Enoque com Deus, e já não era, pois Deus o tomou para si. São várias as desculpas hoje em dia, nas quais os homens de mente depravada repetidamente insistem para não prestarem obediência a Deus. Porém, talvez uma das objeções mais frequentes que eles fazem são essa: que os mandamentos do nosso Deus não são praticáveis, porque são contrários à carne e ao sangue. Consequentemente, ele é um Deus severo, ceifando onde não semeou e ajuntando onde não espalhou. Descobrimos que esse era exatamente o sentimento nutrido, os irmãos podem abrir comigo em Mateus, por aquele servo. Um texto bastante conhecido, Mateus 25, verso 24. Quando na parábola dos talentos, o Senhor, antes de sair, pega três dos seus servos, dá para um cinco talentos, para outro dois e para outro um. O que recebeu cinco, com alegria, voltou com 100%, dizendo: está aqui, Senhor, me desse cinco e eu granjei mais cinco. O que tinha recebido dois, fez a mesma coisa. Já o que tinha recebido apenas um talento, enterrou e devolveu apenas aquele talento que ele recebeu. E o verso 24 nos mostra o porquê da atitude dele. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Sem dúvida, é o mesmo sentimento cultivado pela geração má e adúltera dos dias de hoje. O Espírito Santo, já prevendo isso, teve o cuidado de inspirar homens santos da antiguidade para que registrassem exemplos de homens e de mulheres santos, os quais, mesmo durante o Velho Testamento, foram capazes de alegremente tomar sobre si o jugo de Cristo e de considerar o serviço dele como perfeita liberdade. A grande lista dos santos e mártires, registrada em Hebreus 11, abundantemente prova isso para nós. Que grande nuvem de testemunhas foi-nos apresentadas ali, e todas devido à sua fé. O primeiro mártir, Abel, lidera o grupo. Em seguida, temos Enoque. Não somente porque ele é o próximo, pela ordem dos relatos bíblicos, mas também devido à elevada piedade de Enoque. Dele se fala de maneira extraordinária nas palavras do texto. Temos aqui um relato conciso, mas muito completo e glorioso, tanto de seu comportamento nesse mundo, como da forma que ele saiu desse mundo para entrar no outro. O primeiro caso está encerrado nessas palavras: Enoque andou com Deus. E o segundo, nestas: ele já não era, pois Deus o tomou para si. Ele não era, ou seja, não foi mais encontrado. Ele foi trasladado. Ele não foi levado da maneira comum em que todos nós, na maioria, vemos a morte, pois Deus o trasladou. Vamos conferir isso em Hebreus, capítulo 11, verso 5. Hebreus 11, verso 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Quem foi esse Enoque não transparece tão explicitamente nas Sagradas Escrituras. Ele parece ter sido alguém de caráter público, como Noé, um pregoeiro da fé, pois Judas, vamos abrir Judas, Judas cita Enoque. Uma das profecias de Enoque, Judas, penúltimo livro, antes de Apocalipse, versos 14 e 15, ele faz uma citação a Enoque. Verso 14. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Ele cita essa profecia de Enoque quanto aos apóstatas, os hereges, aqueles que se infiltram dentro da igreja do Senhor para desvirtuar os seus princípios. Porém, se Enoque foi pessoa pública ou comum, o fato é que ele deu nobre testemunho de suas profecias. O autor da Epístola de Hebreus nos diz que antes de ser trasladado, ele tinha esse testemunho e que agradou a Deus. O fato de ter sido trasladado de uma forma nos prova que não deixou nenhuma dúvida. E foi sabedoria maravilhosa de Deus trasladar Enoque e Elias durante o Velho Testamento. Pois assim, quando foi pregado aos judeus no Novo Testamento que Jesus seria elevado aos céus, não seria de todo difícil para os judeus acreditarem nisso, porque eles mesmo diziam que dois dos seus profetas também tinham sido trasladados ao céu. Porém, não é meu intento nessa manhã me deter na figura e no relato, mesmo sendo virtuoso, de Enoque. O que eu quero, na medida em que o Senhor me capacitar, é falar sobre um tópico muito importante. Eu quero falar sobre andar com Deus. E, para isso, eu vou usar o texto escrito e pregado de um grande pregador do século XVIII, George Whitefield, que pregou sobre andar com Deus. E Enoque andou com Deus. É o que nos fala o texto. E se isso puder ser falado de mim e de você, depois de partirmos dessa vida, nós não teremos motivo para nos queixarmos de termos vivido em vão. Enoque andou com Deus. Eu queria dividir esse tempo de estudo da palavra em três partes. Primeiramente, o que nós entendemos por esse andar com Deus. Depois, quais os meios pelos quais nós, crentes, podemos acompanhar e manter esse andar com Deus. E depois eu quero encerrar trazendo pelo menos três motivos que atraiam todos a vir e a andar com Deus. Primeiramente, o que está implícito nas palavras andou com Deus? O que entendemos por andar com Deus? Isso significa que o poder predominante da hostilidade que existia no coração do homem foi retirado. A inimizade que tínhamos contra o Criador foi retirada por ação desse Deus. E nossa experiência diária prova isso, que as Escrituras dizem em muitas passagens, afirmando que a mente carnal, a mente do homem não convertido, ou melhor, a mente do não regenerado, tanto quanto qualquer parte dele que permaneça não renovada, é inimizade contra Deus. De forma que não está sujeito à lei de Deus e nem de fato pode estar. E é de se admirar que uma criatura e uma criatura semelhante ao seu Criador tenha nutrido hostilidade, inimizade por ele. E essa inimizade predominantemente contra esse nosso Deus. Mas assim o é. Nossos primeiros pais contraíram essa inimizade lá no Jardim do Éden. E o amargo e maligno contágio passou para toda a raça humana. Essa inimizade veio à tona no esforço de Adão. Logo de ser pego no pulo, errando, pecando contra Deus, ele não voltou correndo e dizendo: "Eis-me aqui, Senhor, eu errei." Não. Naquele momento, ele mostrou toda a inimizade e a hostilidade que temos dentro do nosso coração. Pois naquele momento, ele não respondeu, ele acusou a Deus. E ele falou: "Foi a mulher que tu me desses. Ela me deu do fruto, e por isso eu comi." Ah, Deus, se tu não tivesses me dado essa mulher, eu não teria pecado. E eu acho que desde aí nós temos essa capacidade de dissimular os nossos pecados. Essa hostilidade, essa inimizade se revela no amaldiçoado Caim, que odiou e matou o seu irmão Abel, porque esse era amado por Deus. E essa inimizade governa e prevalece em cada homem gerado da descendência de Adão. A partir de então, a aversão a orações, aos deveres santos, já se encontra nos pequeninos. E mesmo nos adultos que tenham tido qualquer formação religiosa. Para se andar com Deus, o poder dessa hostilidade precisa ser retirado do coração. Precisa ser aniquilado. Pois todas as pessoas que entre si mantêm ódio e inimizade irreconciliável uma contra a outra, não podem andar juntas. Não podem compartilhar companhia. Atentem a isso. O poder dessa hostilidade deve ser tirado. Apesar da essência deste sentimento nunca ser totalmente removido, até curvarmos definitivamente nossas cabeças e rendermos o nosso espírito. O apóstolo Paulo, ao falar de si mesmo, não se referindo na época que ele era um fariseu, mas como cristão, ele já lamenta que isso acontecia dentro do seu próprio ser, que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia, mas o mal sempre estava presente na sua frente. Vamos abrir? É um texto conhecido, mas vale a pena lermos nesse momento. Romanos 7, versos 19 e 20. Paulo aqui mostra toda a luta que ele tinha com esse sentimento que permanecia dentro dele, mesmo após o Senhor ter tirado essa hostilidade do seu coração. Romanos capítulo 7, versos 19 e 20. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. A confissão de fé anglicana da Inglaterra, em seu nono artigo, tem uma citação interessante. Abre aspas. Da carne, uns apresentam sabedoria. Alguns, sensualidade. Outros, fortes desejos. Que ainda permanecem, sim, naqueles que são os regenerados. Fecha aspas. Porém, esse poder é destruído em cada alma que verdadeiramente é nascida de Deus. E vai ficando gradualmente mais e mais enfraquecido à medida em que o crente cresce na graça e no Espírito de Deus e vai tendo ascendência cada vez maior no seu coração. Em segundo lugar, andar com Deus significa não somente que essa inimizade é retirada do nosso coração, mas também que a pessoa é de fato reconciliada com Deus Pai. Em e através da expiação todo suficiente de seu querido filho. Amós 3:3 fala: podem dois caminhar juntos se não houver entre eles acordo? São perguntas das Escrituras que já trazem no bojo a sua resposta. Jesus é a nossa paz, bem como aquele que media a nossa paz. Quando somos justificados pela fé, Cristo, então e somente então, é que podemos nele e andar nele. Romanos 5, capítulo 5, por favor, verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E, consequentemente, só a partir daí é que podemos dizer que andamos com ele. O andar com uma pessoa é sinal e uma prova que somos amigos dela. Ninguém anda com alguém que tem fortes divergências. Ou, se continua andando, é porque em algum momento voltou e se reconciliou com aquela pessoa. E aí sim, pode andar numa amizade verdadeira. A reconciliação é a nossa principal mensagem. Nós temos que anunciar aos pecadores que se reconciliem com Deus. No lugar de Cristo, nós temos que rogar a eles: reconciliem-se com Deus. E quando eles atendem a esse convite, pela fé, trazidos a um estado de reconciliação com Deus, então, e só então, eles podem dizer que estão começando a andar com Deus. Em terceiro lugar, andar com Deus implica em estabelecer uma firme e permanente comunhão e amizade com Ele. O que nas Escrituras é chamado o Espírito Santo habitando em vós. Essa foi a promessa de Jesus aos seus discípulos, que o Espírito estaria com eles, não como um caminhante que chega para passar a noite e parte pela manhã, mas para estabelecer morada e habitação em cada um deles. Isso é o que o apóstolo João queria que compreendêssemos quando ele se refere a uma pessoa permanecendo em Cristo e andando com Ele, mesmo também como se estivesse andando. E é o que particularmente significam as palavras do nosso texto: e andou Enoque com Deus. Ou seja, ele manteve e cultivou uma santa, firme, habitual, indubitável, ininterrupta comunhão e amizade com Deus, em e através de Jesus Cristo. Andar com Deus consiste especialmente em estabelecer um costumeiro curvar-se diante da vontade divina, numa habitual dependência do seu poder e promessa, numa usual e voluntária dedicação total nossa à sua glória, num exame frequente dos seus preceitos em tudo o que fazemos e numa costumeira autossatisfação em agradá-lo em todos os nossos sofrimentos. Em quarto lugar, andar com Deus importa em progredir ou avançar na vida divina. A ideia principal da palavra andando parece supor um movimento progressivo. A pessoa, ainda que caminhe devagar, ela não permanece no mesmo lugar. Ela vai adiante e não continua parada. E é assim com aqueles que andam com Deus. Como diz Paulo em 2 Coríntios 3,18, somos transformados de glória em glória. De fato, em certo sentido, a vida divina, ela não admite acréscimos ou decréscimos. Quando alguém nasce de Deus, por mais que viva até a idade de Matusalém, ainda será um filho de Deus. Porém, em outro sentido, a vida divina admite declínios e decréscimos. Daí encontrarmos o povo de Deus culpado de apostasia e perdendo o seu primeiro amor. E é por isso que ouvimos falar de bebês, jovens e pais em Cristo. Nesse sentido, Paulo exorta a Timóteo. Vamos abrir 1 Timóteo 4, verso 15, e vamos ver essa exortação de Paulo a Timóteo quanto ao crescimento na vida cristã. 1 Timóteo 4, verso 15. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Seja manifesto a todos o teu progresso. É a exortação que Paulo dá a Timóteo. E Pedro amplia para todos nós, na sua segunda carta, por favor, vamos abrir a segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18, último versículo da carta. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para todo sempre. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois ainda que a nova criatura cresça em estatura espiritual, ainda que seja uma nova criatura, ainda assim haverá alguns que serão mais conformados à imagem divina do que outros. E após a morte, serão admitidos em maior grau de bem-aventurança. Do que foi dito até agora, podemos entender o que está encerrado nas palavras andando com Deus, a saber, em ter sido removido do nosso coração pelo Espírito de Deus a inimizade que prevalecia, e agora vivermos realmente reconciliados e unidos pela fé em Jesus Cristo, a Deus, em nós termos e cultivarmos uma firme comunhão e amizade com Ele, e em fazermos progresso diário no relacionamento com Deus, a fim de sermos conformados mais e mais à sua imagem divina. A pergunta é, como isso é feito? Ou por quais meios nós, crentes, podemos cultivar e manter esse andar com Deus? Em primeiro lugar, os crentes mantêm seu andar com Deus ao lerem as Escrituras. Eu acho que vocês já ouviram aqui desse púlpito essa recomendação. João 5,39. Examinai as Escrituras, pois elas testificam de mim. O salmista afirma, Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E ainda estabelece uma característica de um homem bom, no Salmo 1, verso 2. Tem o seu deleite na lei do Senhor e nela se exercita de dia e de noite. Paulo diz a Timóteo, vamos abrir... Está próximo aqui, 1 Timóteo. Nos vários conselhos e exortações que Paulo dá ao seu filho na fé. 4, verso 13. Paulo fala assim, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Entrega-te à leitura. Exorta Paulo ao seu filho na fé. E o texto, por demais conhecido também, como diria um amigo nosso, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus, homem no sentido genérico, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Se nós nos envaidecermos de nosso conhecimento bíblico e deixarmos de fazer da palavra escrita de Deus a nossa única regra de fé e conduta, certamente vamos naufragar. Nosso bendito Senhor, embora tivesse o Espírito de Deus sem medida, todavia sempre foi guiado pelo está escrito. E com ele batalhou com o diabo no deserto. O apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, prefere-a mesmo a ver Cristo transfigurado no monte. Vamos ver esse texto que é bem interessante. 2 Pedro, vamos voltar a 2 Pedro, 1,18. Pedro cita no versículo 18 o acontecimento no monte da transfiguração. E olha o que ele fala. Nós mesmos ouvimos essa voz ainda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Ou seja, até que nós deixemos esse corpo e possamos ver a Jesus face a face. Até lá, nós devemos ver e conversar com Ele através do espelho da sua palavra. Então descobriremos que as Escrituras são de fato espírito e vida, comida e bebida para as nossas almas. Em segundo lugar, os crentes devem conservar e sustentar o seu andar com Deus através da oração em segredo. O Espírito da Graça sempre vem acompanhado do Espírito da Súplica. A negligência de orar em secreto tem sido frequentemente uma abertura de muitas doenças espirituais e tem sido acompanhada de consequências fatais. Orígenes, que não é mais estranho a nós, estudamos há pouco no CTB, tem uma frase que me impressionou. Abre aspas. Oferecia incenso a um ídolo no dia em que saía de seu quarto, sem ter orado a Deus em secreto. Que coisa. Orígenes se sentia um idólatra toda vez que saía do seu quarto, sem ter primeiro orado ao seu Deus. A oração é uma das partes mais nobres da armadura espiritual. Orai sem cessar, 1 Tessalonicenses 5,17, diz o apóstolo, com toda a sorte de súplicas. Orai e vigiai, diz o nosso Senhor, para que não entreis em tentação. E ele contou uma parábola a fim de que os discípulos orassem e não desanimassem. Não que o nosso Senhor nos queira o tempo todo de olhos fechados ou de joelho dentro dos nossos quartos, deixando nossos afazeres diários. Não. O ensino é claro. Ele quer que nós sustentemos as nossas almas em sintonia com as coisas de Deus. Não só aquele momento secreto, mas caminhando durante o dia. Como, por assim dizer, de modo moderno, enviando e-mails ao céu, nas asas da fé. E se esses e-mails alcançarem o coração de Deus, certamente eles voltarão com grandes bênçãos espirituais para a nossa vida. Preservemos na oração, para que possamos, como um irmão escocês, falar o que falou antes de morrer. Abre aspas. Pudessem essas cortinas ou essas paredes falar, elas contariam a vocês que doce comunhão eu mantive com o meu Deus aqui. Você pode falar isso do seu quarto? A oração eleva o homem a Deus e desce Deus ao homem. Ela ergue o homem até Deus e traz Deus até o homem. Se quisermos manter um andar com Deus, temos que orar, orar e orar. Em terceiro lugar, santa e frequente meditação. É outro abençoado meio do crente conservar a sua caminhada com Deus. Oração, leitura e meditação produzem e aperfeiçoam o cristão. A meditação para a alma é como a digestão para o corpo. Davi descobriu isso e sempre meditava, inclusive nas vigílias da noite. A meditação é uma espécie de oração silenciosa por meio da qual a alma é levada, por assim dizer, para fora de si mesma para Deus. Ninguém, exceto aqueles que estão acostumados a essa ocupação divina, pode dizer que bendita promotora da vida divina é a meditação. Enquanto eu meditava, dizia Davi, acendeu o fogo. E enquanto o crente medita na obra das obras, especialmente nela, na maravilha das maravilhas, no mistério da piedade, no Deus manifesto em carne, como fizemos há pouco. O Cordeiro de Deus morto pelos pecados do mundo, ele frequentemente sente acender o fogo divino em seu coração. Sejamos assíduos na meditação, todos nós que desejamos guardar e manter um íntimo e estável andar com Deus. Em quarto lugar, para andar bem junto a Deus, devemos ficar atentos às ações do Espírito Santo de Deus em nossos corações. Romanos 8,14, por favor, abram, meus irmãos. Romanos capítulo 8, verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Devemos ser guiados pelo Espírito de Deus como uma criança dá a mão para os seus pais na hora de atravessar uma rua. Total confiança. Nem, você já viu alguma criança dessa olhando para o lado para ver se o carro vem? Não. Ela pega a mão do seu pai e cegamente confia e vai. Precisamos nos converter e nos tornar como crianças bem pequenas. É dever de todo cristão ser guiado pelo Espírito em unidade com a palavra de Deus escrita. Os cristãos devem atentar ao mover do Espírito Santo de Deus em suas almas e sempre testem as sugestões e influências, todas as vezes que as sentirem. Testem pela infalível regra da palavra de Deus. E se não achar concordância entre elas, rejeitem-nas como diabólicas e ilusórias. Cuidado com o coração. Tendo tal preocupação, nós vamos nos conduzir por um caminho intermediário entre dois extremos perigosos que incorrem na nossa geração. Um, o entusiasmo, e o outro, a completa infidelidade. O entusiasmo de vermos o Espírito Santo em tudo, de clicarmos o nosso dedo, como muitos pregam, e ele está à nossa disposição como se nós não entristecêssemos a ele no nosso dia a dia com a nossa forma de ser, pensar e agir. Por outro lado, podemos ficar tão duros de coração e passarmos toda a vida cristã apenas com a letra, e é o Espírito que vivifica a palavra. Então nós precisamos, como cristãos, estar atentos às ações do Espírito de Deus em nossa vida. Senão, seremos faladores da palavra. Em quinto lugar, se você quer andar com Deus, você se unirá e andará com aqueles que andam com Ele. Esse é o meu assunto favorito, a igreja. Os primeiros cristãos conservavam seu vigor e o seu primeiro amor porque se mantinham em união e, portanto, em grande amizade uns com os outros. O apóstolo Paulo sabia disso muito bem e exorta os cristãos que observem isto e não deixem a sua congregação. Pois como pode alguém aquecer-se sozinho? Outra pergunta da Escritura de fácil resposta. E não foi o mais sábio dos homens, Salomão, que nos ensinou, vamos abrir Provérbios, Provérbios 27, capítulo 27, olha o que dizia o mais sábio dos homens. 27, versículo 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. A igreja é algo extraordinário que Deus deixou pela necessidade que temos de nos afiar uns aos outros. É necessário que andemos com Deus e vivemos uma vida religiosa junto com aqueles que pregam dessa mesma palavra, a fim de estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras. Eu dou muitas graças a Deus, porque na minha experiência pessoal, Deus me introduziu na igreja muito jovem, 9 anos de idade. Não tinha dinheiro para ir num retiro. Duro. Família de 9 filhos. E a minha mãe me fez uma surpresa. Todos os meus amiguinhos estavam indo. Era uma sexta-feira e eu já estava choroso nos cantos da casa porque não podia ir. E no sábado de manhã, a mãe me fez uma surpresa, me tirando da cama, já com a minha mochila pronta e dizendo, você vai, eu retiro. Me deu o dinheiro e eu fui. E lá, o Senhor me introduziu na igreja. Com 9 anos de idade, 1974, não faça conta. E logo, no transcorrer dos anos, eu pude entender o que aconteceu com aquele rapaz orelhudo, de cabelo meia cabeleira, que o pai cortava a gente como no exército, assim. Por que que eu, aos prantos, me levantei numa noite com um seminarista que vivia na nossa casa, de nome Alfredo, quando falou do amor e da graça de Jesus Cristo. E eu não pude ficar sentado. E eu tive que me render ao Senhor. 9 anos de idade. Vamos prestar atenção aos nossos filhos. Eu era muito mais abobado do que qualquer criança de 9 anos hoje. Hoje eles são muito mais espertos. Não deixe para falar do amor de Deus aos seus filhos quando eles já tiverem colocado um outro amor nos seus corações. Eu quero encerrar hoje trazendo pelo menos 3 motivos que possam atrair todos a vir e a andar com Deus. Primeiro, eu quero dizer que andar com Deus é uma honra. Eu suponho que qualquer um de vocês, ao tocar o celular esse final do ano, e se tivesse uma voz rouca, falando diversas vezes a palavra extraordinário, e se identificando como presidente da República, e convidando você a passar a ceia com ele, porque ele gostaria de saber a sua opinião, ele gostaria de contar alguns segredos, ele gostaria de compartilhar a sua amizade, você se sentiria honrado. Poxa, presidente, me convidando, é uma honraria. Certamente é o mesmo que pensou o ambicioso Amã. Lá no livro de Esther, quando ele se gabou que fora promovido acima de todos os nobres oficiais. Pensava ele. No verso 12 do capítulo 5, único convidado a acompanhar o banquete do rei. E quando mais tarde foi feita uma pergunta a ele, no capítulo 6, verso 6, vamos abrir, meus irmãos, Esther. Capítulo 6, verso 6. Olha a pergunta que foi feita a Amã. Entrando Amã, o rei lhe perguntou, e ele achava que era sobre ele. Mal sabia que era sobre o judeu Mardoqueu. O que se deve fazer ao homem que o rei tem prazer em honrar? Amã, pensando que falava sobre ele, de imediato falou para o rei, né? A partir do verso 8, ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante deles: isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer em honrar. Em seguida, o rei agradeceu a opinião dele e falou: então, chama lá o judeu Mardoqueu, que esse é o homem que eu desejo honrar. Falou tanto de cavalo que acabou caindo dele. Agora pensem um pouco comigo. É coisa pequena ter o segredo do Senhor dos Senhores com vocês e serem chamados amigos de Deus? E tal honra possui todos os filhos de Deus. O segredo do Senhor está com os que o temem. O Senhor Jesus, em João, vamos abrir, capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, verso 15. Se você está começando esse ano meio cabisbaixo e achando que não tem amigos, ouça o que o Senhor fala no capítulo 15, verso 15. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Que honra, que privilégio andar com Deus. Tudo aquilo que o Pai permitiu que Jesus revelasse, Ele nos revelou como amigos. Segundo, um outro motivo que possa atrair todos a vir a andar com Deus. Além de ser digno de honra, também é agradabilíssimo. andar com Deus. O mais sábio dos homens, novamente ele, Salomão. Provérbios, capítulo 3. Verso 17. Ele diz que os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis. E todas as suas veredas são paz. Um cristão piedoso que estava para morrer declarou em uma biografia: uma vida vivida em comunhão com Deus é a vida mais prazerosa do mundo. Com segurança, você pode afirmar isso? Por mais novo na fé que você seja, se tem andado com Deus, você pode, sem dúvida, testemunhar como é agradável andar com Deus. Diante de tal verdade, como não apelar a que temam e andem com Deus? Não lhes vale um dia nos átrios do Senhor mais do que mil anos? Vocês já pensaram nisso? O salmista Davi diz que para ele era melhor um dia nos átrios do Senhor. Mil vezes mais do que estar em qualquer outro lugar. Eu sei que tem alguns lugares que você gosta de estar, como eu. Pare quando você tiver satisfação nesse local e pense: qual a diferença que tem estar naquele lugar tão agradável para você e estar nos átrios, na presença do Senhor? Para Davi era só mil vezes melhor. Em guardar os mandamentos de Deus, não encontram vocês um presente e uma grande recompensa? Não tem sido a sua palavra mais doce do que o mel para vocês? Não os tem Jesus encontrado frequentemente quando meditando? E não tem se dado a conhecer repetidas vezes no partir do pão? Não tem o Espírito Santo frequentemente derramado abundantemente em seus corações o amor divino? E enchido de uma alegria repleta de glória? Eu sei que os irmãos responderão a essas questões afirmativamente. E assim reconhecerão comigo que o jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve. Que outros motivos mais precisamos para nos animar a andar com Deus? Mas eu sei que alguns de vocês podem me questionar. Podem dizer: como pode ser isso? Como pode ser tão agradável andar com Deus quando, frequentemente, o povo que leva o seu nome é rejeitado, é humilhado, é perseguido? Como é que ele é tão frequentemente tentado, esse povo, e levado até o suplício? É essa honra? É esse prazer que eu estou falando? E eu vou responder que sim. Pense por um momento. Não julgue conforme a aparência, mas segundo a reta justiça, e tudo vai ficar claro. É verdade que o povo desse caminho, como você e como Paulo, quando é intimado e é perseguido, é rejeitado, é tido como mal. Mas quem que faz isso? Precisamente os inimigos do Deus Altíssimo. E você julga uma desgraça eles falarem mal de vocês? Bendito seja Deus. Não é assim que nós aprendemos de Cristo? Ou nos esquecemos? Vamos ver? Mateus capítulo 5, verso 11. O que é que Jesus falou? Bem-aventurado, felizes serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Olha o verso 12. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram profetas que viveram antes de vocês. Ele próprio foi tratado dessa forma. Pode haver honra maior para uma criatura do que ser conformada à imagem do bendito Filho de Deus? E se de fato formos perseguidos, afligidos, torturados, deixados de lado, isso destrói o nosso prazer de andar com Deus? De maneira nenhuma. É nas tribulações que nós mais crescemos. Foi assim o caso dos primeiros servos de Cristo. Quando ameaçados pelo Sinédrio, ordenaram eles, olha, não preguem mais em nome desse Jesus. Eles ficaram contentes por serem achados dignos de sofrer afronta por causa de Jesus Cristo. Alguém já mandou você calar a boca? Qual foi a sua reação? Ninguém gosta, né? Esses irmãos lá, os discípulos, receberam de uma autoridade um cala-boca e saíram contentes. Puxa vida! Nós recebemos isso por causa de Jesus Cristo. E, claro, só por causa dele. Paulo e Silas louvaram no cárcere, presos. Estevão teve a sua face brilhante como a de um anjo. Meus irmãos, Jesus é o mesmo agora como foi nessa época. Ele cuida com amor, de forma doce, aliviando os sofrimentos e aflições, para que nós, seus discípulos, descobramos que quanto mais abundam as aflições, muito mais abundam as consolações. Portanto, todas essas objeções que podem haver somente reforçam os motivos recomendados para estimular você e a mim a andar com Deus cada vez mais. Mas vamos supor que a sua objeção de que não seja uma honra andar com o Senhor tenha verdade. Não obstante, eu teria uma terceira razão e última para apresentar aos irmãos nessa manhã, para andar com Deus. Não só os irmãos, mas todos. Que, na minha opinião, pesará mais do que todas as objeções possíveis. A saber que, no fim da caminhada, existe um céu. Escreveu um bispo do século XVIII, abre aspas, ainda que o caminho seja estreito, ainda assim, ele não é muito longo. E ainda que o portão seja estreito, ele dá acesso para a vida sem fim. O milímetro. Enoque encontrou esse caminho. Ele andou com Deus aqui na terra e Deus o tomou para si, para viver com ele no reino dos céus. É claro, eu não espero ser trasladado. Muito possivelmente nós vamos ter a morte que todos os homens têm. Porém, depois da morte, meus irmãos, o espírito daqueles que andaram com Deus retornarão para aquele que lhes deu. E na manhã da ressurreição, alma e corpo estarão para sempre com o Senhor. Seus corpos serão feitos semelhantes ao glorioso corpo de Cristo, e suas almas preenchidas de toda a plenitude de Deus. Eles se assentarão em tronos, eles julgarão os anjos, diz as Escrituras. Eles serão capazes de suportar um extraordinário peso eterno de glória, precisamente aquela glória que Jesus tinha antes de todas as coisas, quando ele gozava junto com o Pai. Eu não faço ideia do que seja isso. Não tenho a mínima ideia. Já que a mais comum influência da vida e do amor fazem com que as pessoas desfaleçam. Algo menos do que isso fez com que a rainha de Sabá, ao se encontrar com a glória de Salomão, se assombrasse. Menor ainda, fez que Jacó desfalecesse ao ver os carros que José enviara do Egito. E Daniel? O que dizer de Daniel quando foi admitido a ficar a uma vista distante dessa excelente glória? Caiu aos pés do anjo como morto, diz as Escrituras. Se a visão à distância dessa glória é tão excelente, o que deve ser a posse dela? O que é que eu poderia dizer mais para bem estimular você, que por acaso é estranho a Cristo, para que venha e ande com Deus? Você que por acaso possa ser amigo dos crentes, você que por acaso possa ser membro da igreja, mas acha que uma carteirinha denominacional vai resolver a sua questão no dia do julgamento. Temos que nos lembrar de Mateus 7, 22. Naquele dia, o Senhor vai olhar e dizer: não vos conheço. Mas como? Eu preguei, eu cantei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não vos conheço. Para você, eu posso dizer nessa manhã: venha, revista-se do Senhor Jesus Cristo. Venham, apressem-se a andar com Deus e não façam mais provisões para a carne. Pare e volte. Pois o caminho pelo qual vocês andam, por mais discreto que possa parecer aos seus olhos cegados, terá por fim a morte. Precisamente a destruição de ambos, alma e corpo. Não se atrasem mais, vocês estão em perigo. Não dê mais um passo no seu atual caminho. A morte poderá agarrá-lo, o juízo o encontrará, e então um grande abismo vai eternamente te distanciar das coisas de Deus. Reconheçam que aquele que estão naquele caminho e na força de Jesus, digam adeus concupiscência da carne. Eu não mais andarei com você. Adeus maus desejos dos olhos e orgulho da vida. Adeus amigos da carne e inimigos da cruz. Eu não mais andarei e nem terei intimidade com vocês. Bem-vindo, Jesus. Bem-vindo a sua palavra. Bem-vindo os seus mandamentos. Bem-vindo o seu espírito. Bem-vindo o seu povo. Agora andarei com vocês. Eu espero que qualquer pessoa que esteja nos ouvindo ou que venha ouvir por essa gravação possa ter tal disposição. Porque tendo, Deus colocará nela a poderosa sanção do selo do Espírito Santo de Deus. Mesmo que a sua caminhada por muitos anos tenha sido de maus pensamentos, de maus caminhos, de má companhias. Deixa eu dizer para você o que Deus fala, lá em Isaías. Eu, o alto e sublime, Isaías 57, 15, que habito a eternidade, morarei com o de coração contrito e humilde, precisamente com um homem que treme da minha palavra. É isso que Deus está dizendo para você nessa manhã. O sangue, o precioso sangue de Jesus Cristo, se você vier ao Pai em e através dele, vai te limpar de todo o pecado. Nós cantamos isso hoje. Não há culpa que ele não possa apagar. Contudo, o texto me leva a fazer uma exortação a convertidos e não convertidos. Prestem atenção em si mesmos. Andem sempre e cada vez mais perto de Deus. Porque conforme vão passando os dias, vocês apreciarão mais e mais o caminhar com Deus. E aí naquele dia, nós poderemos ser colocados à sua direita, onde há delícias perpetuamente. Não sigam Jesus à distância. não sejam formais, não sejam tão mortos e estúpidos no cumprimento dos seus santos preceitos. Não abandonem vergonhosamente a sua congregação. Não sejam avarentos ou indiferentes para com as coisas de Deus. Vamos nos lembrar dessa exortação, se não a mais forte em Apocalipse, talvez uma das mais fortes exortações expressa nas Escrituras. Apocalipse 3, verso 16. Apocalipse 3, verso 16, e eu já vou encerrar. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. E isso o Senhor falou à igreja de Laodiceia. Não vivam a vida morna, não ande mornamente com Deus. Pense no amor de Jesus e que esse amor constranja e conserve cada um de nós próximos a Ele. Não fiquemos distante de maneira nenhuma desse andar com Deus. Enoque andou com Deus. Viveu no meio de uma geração má e adúltera, como a nossa. Então vamos segui-lo como ele seguia Jesus, antes de Jesus vir. Pois onde ele está, nós também estaremos. Oh, aleluia! Ele peregrinou aqui por 300 anos. Mas bendito seja Deus, porque os anos dos homens foram encurtados. E em poucos dias, a nossa caminhada estará terminada. O juiz está à porta, aquele que vem, virá e não tardará. E com ele, o seu galardão. E daqui a pouco, nós todos, se formos zelosos pelo Senhor dos Exércitos, brilharemos para sempre como estrelas no firmamento, no reino de nosso Pai Celestial, para sempre e eternamente. Para Ele, o bendito Jesus, o Espírito Eterno, seja toda honra e toda glória, agora e para todo sempre. Amém? Vamos orar. Tem misericórdia de nós, Senhor. Não permita que andemos à distância de Ti, ó Pai. Ó, traze-nos, Senhor, através da Tua palavra, a andarmos juntos de Ti, ó Pai. Que nesse novo ano que se começa há tão poucos dias, Senhor, nós possamos experimentar de maneira profunda a amizade e a comunhão contigo, ó Pai. Sê com aqueles, ó Pai, que têm andado longe desse caminho. Ó, alcança esses corações, Senhor, nós te pedimos nessa manhã. E traga salvação a essa vida. É o que te pedimos nessa manhã, no nome e por amor do bendito Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.